dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 21 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Microsoft, que atualizou o app do Xbox pro iOS, com a opção do pessoal fazer streaming dos jogos a partir lá do console que a pessoa tiver de verdade. Ela já vinha testando o stream do gameplay a partir do Xbox desde o mês passado, até comentei por aqui, e agora isso finalmente chegou de forma oficial, tanto pro iPad quanto para iPhone, até com suporte a controles Bluetooth se a pessoa tiver. Esse streaming de jogos a partir do Xbox depende da assinatura ou do Xbox Game Pass Ultimate ou Xbox Live Gold para funcionar, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a empresa, ela pediu desculpas por ter forçado a instalação dos atalhos do Office Web no Windows 10, isso com o update automático lá, que reiniciou o computador do pessoal sem avisar. Aí, junto desse pedido de desculpas, a Microsoft explicou também que isso foi um bug, na verdade, que ela mudou o Edge lá, comportamento de web apps. Ele colocou os atalhos do Office de forma que ela não tinha previsto, né, no computador de todo mundo, mas ainda assim parece que ela não aprende, né? Não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o update automático do Windows reiniciou lá sem avisar o computador de todo mundo e colocou coisa no sistema, né, que o pessoal não tinha pedido. E por último, hoje, sobre a empresa, ela confirmou que fez uma parceria com a SpaceX para passar a oferecer estrutura de computação na nuvem para os projetos lá da companhia espacial. Isso veio junto do anúncio da Azure Space Initiative, que é a proposta da Microsoft de concorrer em peso, né, com a Amazon nesse mercado de tecnologia espacial, mas especificamente no caso da SpaceX. Isso não foi uma surpresa, né, porque a Amazon que é do Jeff Bezos. O Jeff Bezos é CEO também da Blue Origin, que é uma concorrente aí, de certa forma, com a SpaceX. E enquanto isso aqui no Brasil, a LG lançou o telefone K71, que é intermediário de 6,8 polegadas com caneta digital e custa R$ 2.500. Ele tem 3 câmeras na parte de trás com até 48 megapixels, tem 4 GB de RAM, 128 GB de espaço, processador MediaTek Helio P35 e bateria de 4.000 mAh, e caso você queira saber mais sobre o K71, tem link aqui na descrição. Agora, quem também anunciou mais um telefone por aqui foi a Samsung. Ela confirmou que o Galaxy X Cover Pro vai custar R$ 2.800 no lançamento aqui no Brasil, e essa linha, para quem não conhece, é uma da Samsung que é um pouco mais durável, até com certificações lá, militares de durabilidade. Ele tem 6,3 polegadas, 4 GB de RAM, 64 GB de espaço, duas câmeras atrás de até 25 megapixels, processador Exynos 9611, bateria de 4.050 mAh, e de acordo com a Samsung, desde o lançamento em 27 de outubro até 30 de novembro, ele vai custar R$ 2.800, e depois aumenta o preço, vai para R$ 3.200. E por último, sobre o mundo Android no Brasil, a Xiaomi confirmou que vai deixar de vender coisa de 10 telefones por aqui, incluindo o Redmi 7 e 7A, Pocophone F1, Mi A3 e os Redmi Note 6 Pro, Note 7 e Note 8. Aí com isso, a linha da Xiaomi por aqui, né, que está vendo em parceria com a DL, fica mais enxuta, trazendo 12 opções de aparelhos, e caso você queira ver a nova lista completa, também tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que anunciou na manhã de ontem que vai processar o Google, acusando a empresa de monopólio ilegal tanto sobre o mercado de busca, quanto também lá sobre publicidade digital. Esse processo é apoiado também por quase de 10 procuradorias gerais americanas, né, de vários estados do país, e o pessoal está comparando esse processo com o que a Microsoft enfrentou nos anos 90, né, também por alegação de monopólio, que mudou bastante o mercado, né, até abriu caminho para o mercado como é hoje em dia. Na época, a acusação da Microsoft foi especificamente porque ela mandava no Windows já o Internet Explorer, né, que estava dominando o mercado de navegadores. E uma coincidência curiosa sobre esse caso é que a Microsoft foi processada pelo governo americano 22 anos aí depois da fundação da empresa, o que é o mesmo caso aí da situação do Google agora. A alegação do governo no caso do Google é que, se aproveitar dessa posição de domínio, está impedindo a concorrência, né, entrada de novos concorrentes nos mercados onde a empresa opera, mas claro, né, que o Google fala que não é assim. A empresa diz que as pessoas estão usando os serviços dela não porque elas são obrigadas, né, mas sim porque elas preferem, porque é uma experiência superior. E caso você queira ver a primeira defesa do Google, também os documentos aí de acusação, tem links aqui na descrição. Agora, ainda sobre a empresa, ela falou que vai descontinuar o Nest Guard, que é um sistema de segurança que ela lançou em 2017 e que não fez muito sucesso, né, desde o lançamento. Nem foi atualizado, né, desde o lançamento. Eles falaram que, apesar de terem desistido de ter essa linha, vão prestar suporte ainda, né, para quem tem os produtos aí do Nest Guard, mas não falaram até quando que isso vai acontecer. E por último, hoje sobre o Google, ele está começando a testar no Chrome mais um jeito de ajudar a vida do pessoal, que abre muitas abas ao mesmo tempo e depois se perde, né, porque não consegue achar o que está procurando. Dessa vez pintou no beta do Chrome uma busca de abas abertas, né, para a pessoa procurar por termos lá para conseguir achar a aba que está pesquisando. E caso você queira ver como ativar isso no beta do navegador, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Adobe, ela começou ontem a conferência anual Adobe Max e fez uns anúncios bem legais aí para quem usa os produtos da companhia. Um deles, por exemplo, foi o anúncio oficial, né, do beta aberto da plataforma Aero de criação artística para realidade aumentada. E caso você queira ver como se inscrever para testar o beta aí do Adobe Aero, tem link aqui na descrição. Já uma segunda novidade que ela anunciou ontem, essa específica para o iPhone, foi a adaptação, né, chegada do aplicativo Fresco. Ela manteve aquela experiência, né, de criação de vetores lá também com brushes do Photoshop na tela pequenininha do iPhone, e ela pelo menos está prometendo, né, que essa é uma adaptação 100% em relação à tela do iPad, que é grandona, e não só um jeito mais simples aí de mexer no Fresco com menos recursos. Agora, uma outra coisa também bastante aguardada que ela anunciou, né, que ela lançou oficialmente ontem depois de ter anunciado faz um tempo, foi a chegada do Illustrator para o iPad. Esse também, de acordo com a Adobe, é o Illustrator completo que tem hoje para desktop, né, só que dá para mexer direto no iPad, e agora vai ser isso mesmo, né, com os reviews aí iniciais da galera. E falando em iPad, a Adobe anunciou que tanto o Photoshop para o iPad quanto o Illustrator agora também vão começar a dar suporte nativo a live streams, transferência lá direto na plataforma Behance. Essa plataforma Behance é bastante conhecida, né, do pessoal que mexe com arte digital, e caso você queira saber mais sobre essa novidade, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei as coisas da Apple, deixa eu comentar que a Anatel segue homologando a linha nova de iPhones, né, que são os iPhones 12, e pintou mais um dado interessante a respeito dessa nova linha. É que agora saiu a homologação do iPhone 12, e assim como no caso do iPhone 12 Pro, tá listada a fábrica de Jundiaí da Foxconn, né, como fábrica aí do telefone, e o pessoal tá torcendo pra isso baixar um pouco o preço quando ele for lançado por aqui. Bom, e ainda sobre os novos iPhones, estão pintando já os primeiros reviews aí dos aparelhos. O The Verge publicou o review do iPhone 12 normal, né, deu uma nota 9 pra ele, falando que ele aumenta o nível aí do mercado de telefones, e enquanto isso, no caso do iPhone 12 Pro, eles deram uma nota 9 pro aparelho e falaram o seguinte: eles disseram que desde o caso da câmera, né, com as tecnologias que ela tem, até o 5G também, na verdade, o pessoal não vai conseguir usar logo de primeira aí tudo que ele tem a oferecer. E caso você queira ver esses reviews, né, que tem vídeo também, tem textos bem completos aí sobre os dois aparelhos, tem link aqui na descrição. Agora, quem também publicou coisas aí sobre os novos iPhones foram Marques Brownlee e iJustin. Eles postaram unboxings e primeiras impressões também, né, do iPhone 12, iPhone 12 Pro e acessórios MagSafe. E caso você queira ver esses vídeos, tem links aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, ela já avisou o desenvolvedor do aplicativo Stadium Full Screen Browser, que o aplicativo vai ser removido da App Store e vai acabar com a gambiarra, né, do pessoal conseguir jogar Google Stadia pelo iPhone, pelo iPad também, né? A Apple explicou pro desenvolvedor que ele estava usando dois recursos que ela própria oferece, na verdade, né, só que de um jeito lá que ela não quer que sejam usados, e aí por conta disso, o último update do aplicativo foi bloqueado pela equipe de revisão, ele vai ser removido lá da App Store nos próximos dias. E enquanto isso, no mundo dos rumores, a conta do Twitter Love to Dream, que geralmente acerta, comentou que os AirTags, né, que são aqueles rastreadores Bluetooth, vão ser lançados aí muito em breve, e sim dois tamanhos, que é um rumor novo que pintou sobre eles. As AirTags foram descobertas pelo Guilherme Ramos já tem bastante tempo, né, mas até agora nada aí da Apple anunciar oficialmente, e já tinha pintado recentemente um rumor, pelo menos, né, que ela vai fazer um vídeo novo em 17 de novembro para anunciar não só os Macs novos com processadores ARM, mas as AirTags também, né, agora esperar para ver se é isso mesmo. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela atualizou o iOS ontem, agora é versão 14.1. Ela traz diversas correções de bug, incluindo coisa nas fotos, aplicativo de telefone também, até na calculadora, também a parte do Apple Watch. E a lista completa de correções para você ver se seu bug favorito do iOS 14 foi resolvido está no link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. Junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!